Olá, meus amigos, tudo tranquilo por aí? E a chuva, continua? Bom, isso a gente vai ver hoje na previsão. Com ou sem chuva, nós estamos de volta para apresentar mais um programa, O Homem e a Terra. Nos próximos 10 minutos, vamos conversar de perto com toda a família rural. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella e toda a equipe de comunicação da Emater e o pessoal aqui da emissora. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2018, dia de São Berardo. E hoje começamos um período de lua nova. Nessa fase, a lua começa a exercer influência sobre a terra. A seiva da planta fica concentrada no caule, em direção aos ramos. Nessa fase, planta-se couve, almeirão, cebolinha, espinafre e plantas medicinais. Bom, também é uma boa fase para o plantio de árvores que serão aproveitadas para a produção de madeira. E o meu almanaque está dizendo que hoje é o dia do cortador de cana. Então aqui vai o meu abraço a todos os trabalhadores que dão um duro danado aí nos canaviais. E vamos dar uma olhada nas mensagens do WhatsApp. Quero mandar um abraço de toda a nossa equipe para o Casagrande da Rádio de Lidianópolis, para o José Amâncio de Coronel Vivida, para a Orfelina de Marmeleiro, para o Pedro Garcia de Mangueirinha. Quem também está na escuta é o Jango Freitas de Coronel Vivida, para quem a gente manda um abraço. E se você quer entrar em contato com o programa, anote aí o número do nosso WhatsApp. É o DDD 41 99141 9466. Eu vou repetir para você poder anotar. DDD 41 e o número 99141 9466. Minha gente, vocês estão sabendo aí do problema da febre amarela em alguns estados, né? Principalmente São Paulo e Minas Gerais. Pois é, o número de casos aumentou tanto que o governo resolveu fracionar a vacina contra a febre amarela. Quer dizer, diminuíram a quantidade de cada dose para poder vacinar mais gente. Mas no Paraná, a dose da vacina contra a febre amarela não é fracionada. Você toma uma vez e fica protegido por toda a vida. A vacinação está disponível em todas as cidades do estado nas unidades de saúde. Ela é indicada para crianças a partir dos 9 meses e adultos até os 59 anos de idade. O alerta principal é para pessoas que residem em áreas de matas e rios ou que fazem atividades como trilhas, pesca e acampamentos. Quem for viajar para estados onde a doença já apareceu deve tomar a vacina 10 dias antes da viagem. Para gestantes, mulheres que amamentam, crianças até 9 meses de idade, adultos maiores de 60 anos, pessoas com alergia grave a ovo ou com alguma doença que diminua a resistência da pessoa a doenças, a recomendação é que a vacina só seja aplicada com indicação médica. E chegou a hora da nossa previsão do tempo. Eu falo agora com o Luiz Renato Lazinski, do IMET. Tudo bem, Lazinski?
Tudo bem, Roberto. Como é que vai você?
Tudo bem, tudo certo por aqui.
Apesar da chuva, não
é? Pois é. E, Lazinski, que notícias que você tem para nos dar? A chuva continua?
Olha, Roberto, continua. Não muda muito do que a gente tem visto, né? Hoje, na terça, na verdade, nós temos uma frente fria passando aqui pela região sul do Brasil. Ela se formou ontem ali no sul, ali no Rio Grande do Sul. Hoje ela está aqui sobre Santa Catarina, Paraná. E o dia já amanhece com muita nebulosidade em todo o estado. O sol aparece muito pouco, né? E vamos ter mais um dia aí com muitas nuvens e pancadas de chuvas, principalmente à tarde e à noite. Até algumas áreas, essas chuvas aí podem vir acompanhadas de trovoadas, né, mais no interior do estado, alguma rajada de vento um pouco mais forte, Roberto, em função da passagem dessa frente fria. E no decorrer da semana, quarta, quinta-feira, permanece esse céu com muita nebulosidade, poucos períodos de sol e pancadas de chuva ao longo do dia, mas principalmente no decorrer da tarde e à noite. Na sexta, sábado e domingo, o sol até aparece em períodos um pouco maiores durante a manhã. Durante a manhã nós vamos ter assim, a sexta, sábado e domingo, final de semana, não é? Assim, intercalando sol com nuvens, mas aí fica aquele tempo abafado, Roberto, e esse tempo mais abafado, então, favorece também a essas pancadas de chuva também no final de semana, né? Mais no decorrer da tarde e à noite. E na próxima semana, aí sim, o sol já aparece em períodos um pouco maiores, na segunda, terça, quarta-feira da semana que vem, as chuvas diminuem um pouco, mas não vão embora. Até o final de semana, Roberto, sem muitas mudanças aqui no Paraná, muita chuva, as temperaturas também durante a madrugada um pouco mais amenas, durante o dia elas não sobem muito, mas sempre aquela sensação de tempo abafado, tempo quente, em função desse calor, dessa umidade, que também está descendo muita umidade na Amazônia, né? Então esse tempo um pouco mais quente e abafado deixa essa sensação aí um pouco desconfortável durante a tarde, e isso também favorece essas pancadas de chuva. Então a temperatura não sobe muito, permanece mais ou menos estável, amena pela manhã, e assim, não sobe muito à tarde, Roberto.
Para a agricultura não é lá muito bom, né?
Olha, Roberto, o pessoal já está reclamando, né? Porque muita chuva, o pessoal precisa fazer tratamento, problema de doença, problema... Você precisa ter as suas atividades no campo, as suas atividades na lavoura, e com esse excesso de chuvas, né? Você acaba não conseguindo entrar na lavoura, não tem nem como entrar, porque chove praticamente todos os dias, né? Ou passa no máximo um dia sem chover. E isso mantém o solo muito, muito úmido, o solo muito encharcado, e não permite que você entre na lavoura. Então isso é um problema sério. Claro que chuva é bom, mas às vezes demais atrapalha também, Roberto.
Tá bem então, Lazinski, muito obrigado aí pela previsão.
Eu que agradeço, Roberto, um grande abraço e uma boa semana a todos.
Esse foi o recado do Luiz Renato Lazinski, do Instituto Nacional de Meteorologia. As chuvas continuam em todo o estado. E o amigo já fez o CAR, o Cadastro Ambiental Rural? Bom, o prazo vai até o dia 31 de maio. Até o ano passado, 74% das propriedades do estado tinham feito o registro no CAR. Então tem muita gente que ainda não fez. Meu amigo, se é o seu caso, procure fazer o quanto antes. E vá até um escritório da Imater, converse com o técnico para saber direitinho como é que você faz o seu cadastro ambiental rural. E eu fiquei sabendo de uma pesquisa da Embrapa que está analisando um jeito prático de proteger mudas florestais da competição com o mato, sem usar herbicidas ou sem fazer capinas. A sugestão dos pesquisadores é usar discos de papelão em volta das mudas. Podem ser usadas até as caixas de pizza que o pessoal da cidade joga fora. O papelão atua no controle do capim no coroamento das mudas em áreas de reflorestamento. Esse disco de papelão faz com que as gramíneas que competem por nutrientes com as espécies de reflorestamento não se desenvolvam. Com isso, as mudas crescem como se fosse feito o controle da forma tradicional, com enxadas, foices e roçadeiras. Os experimentos no campo mostraram que, além de impedir o crescimento das gramíneas, o papelão aumenta a taxa de sobrevivência das mudas. De 11 espécies avaliadas pela Embrapa, 9 apresentaram índice de sobrevivência igual ou superior a 80% quando coroadas com papelão. Apenas 3 atingiram esse índice quando coroadas com a enxada. O interessante é que um material que na cidade iria para o lixo, as embalagens de pizza, pode ajudar no campo. Tá aí uma ideia para ser testada por você que tem áreas com mudas florestais. Minha gente, era esse o nosso recado de hoje. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e amanhã estaremos aqui de volta neste mesmo horário aqui na sua emissora para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Até lá, tchau! We'll be right back.